baixo, pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Olá pessoal, estamos aqui para mais uma semana, nossa penúltima semana dessa temporada dos animes, para falar de Tata no Yusha, Goblin Slayer e os Reinos da Ruína. Estou aqui com ele, o Kirito de Niterói, Pedro Ladino, fala aí.
Porra, não tive que semana passada, me arrependi, mas puta merda. O episódio da semana manteve nível lá em cima de Reino da Ruína, maravilhoso.
Também estamos com ele, Gabriel Guerreiro, fala aí.
Não tem como, o amor é cego.
Vai tomar no cu. Caralho.
Obrigado.
Eu te odeio.
E também estamos com o menino da rua, Matheus Murasaki. Fala aí.
Pela 11ª semana seguida, sou obrigado a dizer aqui, melhor episódio do ano.
Também gostei muito do episódio da Tazenoshi.
Eu assisti esse episódio com o Guerreiro na live e eu até fiquei assim, será que foi o melhor? Será que o 9 não foi o melhor? Mas a gente vai discutir isso no último episódio. Vamos lá então para Tate no Yusha, episódio 11.
Porra, não dá não, hein? Caralho. Eu tava puto que, porra, não vai ter 24, então não aconteceu nada. Mas eu tô feliz que não vai ter 24, porque eu não aguento mais, cara.
Ele tá formando a party pra enfrentar a Fênix, tadinho. Agora ele fechou o último herói Red Pill.
Daqui a 2 anos.
Não, uma coisa que você falou realmente faz sentido, é muito estranho, tipo, já não tá confirmado o próximo cur desse anime. É muito esquisito.
Sim.
Porque claramente ele foi planejado pra ter 24 episódios.
Exatamente. Eu tava... Por isso que eu fiquei surpreso quando eu descobri que era só 12 e não tinha nada confirmado ainda. Então, a gente vai descobrir a semana, né? Se vai ter alguma coisa ou não. Pô, sei lá, é esquisito.
O jogo do rei. E falar assim, voltando. É.
Pode ser igual o jogo do rei. Pode ser igual a primeira temporada de Goblin Slayer, que termina com o Goblin Slayer voltará.
É.
Mas a diferença é que um voltou, né?
Ele voltou depois de 6 anos, né?
Mas não tinha data, guerreiro, viu? Pô, tá chatão, mano. Tinha data? Na não. Parada? Não tinha.
Nem breve eles colocaram, pô. Só que
ele falou, vai voltar uma hora.
Ele voltou no filme, depois voltou de novo.
É.
Pô, tem coisa que nem filme tem, pô.
Então. Bom, então, esse episódio basicamente foi pra poder... Eu até tava assistindo, quando eu assisti o episódio, pensei assim, né? Cara, esse episódio foi quase bom. Porque ele tem uma parada ali, só que eu precisava de mais uns 3 episódios aí, mais uns 2 episódios, pelo menos, pra ter no total de 3, né?
Uhum.
Porque a questãozinha dele ali, que ele coloca o flashback dele ali, tem alguma coisa, sabe? Ah, do moleque, que tipo, ele não é um maluco fracassado, tipo, o Naofumi, ele era um maluco que não ligava pra nada, né? Era um mediano, não ligava pra nada, se dava bem porque... Os pais gostavam dele porque salvou um
gato.
O irmão das mulheres. Mas, na casa desse cara, ele era um louco que era conhecido na escola, que ele tinha na primeira escola, e aí depois ele foi para outro lugar e não deu tanto certo. Ele, tipo, uma eterna promessa do futebol, tipo atleta Kerl. Todo mundo achou que ele ia voar e no final ele não foi muito longe.
O Alexandre Pato, né?
Cara, então, isso é uma grande mentira. O Alexandre Pato jogou pra caralho no Milan. Eu não entendo porque o Alexandre Pato
depois é a promessa.
Mas ele teve a fase dele.
Ele ganhou uma Libertadores esse ano, Ladino.
Você tá errando o animal. Você tá falando do ganso.
Confundi. De fato, eu errei o animal.
Errou o animal. Beleza.
Mas, não, o Pato era bom. O Pato era de fato bom.
É. Aí... Enfim, pra não ficar falando muito de futebol...
Olha o Matheus Verme.
Ele tinha essa questãozinha aí dele ter alguma coisa ali pra ser contada, né? Pra, pelo menos pra justificar esse negócio dele de ser aceito por todo mundo e tal. Mas ficou faltando, né? Ficou muito corrido, eu achei, esse episódio, pra contar toda a história dele num episódio só.
Eu tenho, assim, vários problemas. O primeiro é que nessa temporada a gente já teve... O drama aqui é muito parecido do Maluco da Espada. Vai mudar detalhes, mas é a mesma estrutura, inclusive com... De depois jogar uma mulher pra cima dele pra ser a pessoa que vai reabilitar o Red Pill.
Uhum.
Que eu acho de um tom maravilhoso. Mas eu acho estranho. Ele é o personagem mais interessante, talvez, de todo Tatenuji. Só que ele não é o mesmo personagem que a gente viu antes desse arco começar. Esse arco começa, ele é outro cara, que não é o cara que a gente conhecia.
Uhum.
E aí ele já resolveu em 2 episódios. E agora tá tudo bem.
Mas assim, vamos lá. Ele era um personagem antes?
Não.
Era o cara que aparecia.
Eu vou dizer que eu não lembrava dele até ele aparecer no episódio passado.
É, ele era meio pau no cu. Ele largou a menina do cabelo verde, porque ela é inútil.
Eu também não lembrava da menina do cabelo verde. Quando ela apareceu no episódio passado, tá, quem é você? Pô,
não. Que isso, que, ô, Ladinho? Ela tá aí a temporada toda. Mais do que essa temporada, inclusive. É que você não viu a segunda temporada, né?
Eu não vi a segunda temporada.
É,
então,
pois
não,
é.
Não.
Mas em si... Esse arco dela, inclusive, era pra fechar, era pra ser mais interessante, porque, cara, você tá cozinhando tanto tempo esse arco, tanto Sim. tempo, mas não foi pra frente.
É, e é muito estranho que a gente tem ela sendo cozinhada aí por 2 temporadas. Ela vai terminar sendo a enfermeira dele quando ele vira o semi-Kirito,
Sim.
catatônico, mas todo o bagulho dele ainda é em cima do Naofumi. Ela é só um adereço nesse episódio.
É, pelo que assim, eu vou assumir que essa temporada inteira é toda uma desculpa pra o Naofumi reunir os 4 e lutar contra a Fênix, né?
Sim.
É basicamente isso. E a gente tem que fingir que eles são personagens.
Não, você tem que pensar que é muito pior que isso, Ladino. Todos eles têm uma coisa em comum que prendia eles com uma questão malvada, que era a mulher, que era a nossa querida bitch.
É, eles foram enganados por uma mulher, mas agora eles têm uma pra cuidar deles.
Aí, não, mas vamos lá. Aí, um deles, o cara da lança, ele parou de ser do mal porque ele foi do mal, mas foi um do mal do bem.
Da espada, né?
Da lança.
Não, da lança virou pedófilo.
Então, é um do mal do bem, exatamente. Porque pra história tá meio que ok, né?
Entendi.
Tá piada. Então ele é um do mal do bem. O cara da espada, ele tinha aquele trauma de morte. Inclusive, o da espada também dava um arco bom, se você parar pra pensar, né?
Até dava.
Porque ele teve aquela questão do... dele ter perdido a galera também lá na tartaruga. E aí, depois, quando ele foi ter uma questão, aí tinha o negócio do dragão, e aí o dragão tem uma ligação, enfim, podia ser legal esse ar. Não deu certo. E aí agora chega nesse cara, que também tem a ligação com a questão lá da tartaruga, então é uma coisa que liga os heróis, que, pelo menos na minha opinião, funcionaria para fazer essa ligação entre eles, porque tá todo mundo no mundo fazendo a mesma coisa, só que a galera morreu e tal. E aí ele começa a se culpar por causa disso, né?
Eu acho que seria mais interessante as ondas, que são o conflito entre, muitas aspas, principal, ser o que faz eles caírem em desgraça, e não essa tartaruga que ele inventou depois, mas tudo bem, dá pra usar também.
É, então. Então, tipo, aí essa questão da menina do cabelo verde, eu sempre achei muito desinteressante, porque é a Tatenuji, sabe? Aquela parada de... Ah, a mulher sempre tem uma ligação muito forte com o cara, ela quer fazer tudo por ele e tal, e ele não aceita, pipipipopopó, e tipo, eu já vi tudo isso acontecendo com a Raftalha, não preciso ver isso acontecendo com outra pessoa, tá ligado? Então, acaba sendo muito desinteressante, até porque eu nem conheço o cara, ela fica parecendo mais humilhante ainda do que com...
Fica.
Mais incrível que pareça, né? Fica parecendo mais humilhante ainda do que o... Fica só, me namora, tô implorando, sabe? Nunca vai pra frente fora disso. Mas eles lembraram da Fênix.
É, por uns 3 diálogos assim, né? Não, venha com a gente precisa da Fênix. A Fênix tá vindo, tá?
Né? Ah, provavelmente. Eu acredito que provavelmente no final, no próximo episódio, é tipo, vai, pelo menos vai aparecer, né?
É, eu acho que vai ter o cliffhanger. Vai ser o cliffhanger. Ela apareceu.
Eu não sei. Tatenuji adora fazer um cliffhanger aleatório acontecendo qualquer coisa. Pode ser um episódio na fazendinha do Naofumi.
É, ele fala, né, sobre a fazendinha que agora ele vai...
Fala, ele adora a fazendinha dele. E assim, porra, eu não espero nada de texto de Sekai. Mas, puta que pariu, como é ruim a discussão de justiça desse episódio. Vai se fuder. Um olhando pro outro falando, minha justiça é justa. Não, a sua justiça não é justa, a minha justiça é justa. Justiça, justo, injusto, justiça.
Ah, eu estava propositalmente nem entrando nesse ponto. Porque é só muito idiota, cara. E, tipo, é o Tatenuji que eu vou parar pra... Porra, eles estão discutindo sobre justiça, né? Porque, na verdade, nem era sobre justiça, era sobre...
Quem estava certo.
É mais uma questão de tipo de confirmação do que outra coisa, né? E pelo menos não falou assim, meu golpe é justiça, tomar o golpe antes de justiça.
É, quase.
Aí o meu boomerang da justiça, que vira a daga da justiça.
Eu achei que quando ele trocou o arco, ele ia falar, tipo, ah, esse é o meu arco da justiça, o arco das trevas.
Mas o primeiro arco é o arco da justiça, Matheus.
É, ué. A justiça foi feita.
Mas então, eu achei que seria, tipo, ah, agora que eu tenho as trevas do meu lado, esse é o meu verdadeiro arco da justiça.
Inclusive, eu adorei, porque quando eu via o arco com peninha de anjo, eu já fiz a anotação. Vai virar asa de demônio. E virou. Muito foda.
Muito telegrafado, né? Puta merda, impressionante. Impressionante, muito telegrafado.
E eu adorei o cuidado com o roteiro. De que ele tava tão se atropelando que a gente nem sabe qual dos pecados é o poder desse filho da puta, porque ele não disse.
É verdade, ele não falou.
Ele falou, porra. É o orgulho.
É, pô.
Falou?
Uhum.
Falou. É o orgulho.
Acho que
eu
não vi.
É, se você tá falando, eu acredito.
Não, é, o um que eles falaram é o orgulho.
É, não necessariamente tem que ter dois. Acho que só que tinha dois era o da espada, né? Do arco, do lance, não tinha também dois, tinha um só também.
O da lança não falou qual que
é. Na luxúria?
Deve ser, porque a lança dele é um pênis, né? Mas...
Então.
Mas ele não usou o poder da maldição.
Ah, sim, verdade.
Ó, o Ren é o da espada, né?
É. Uhum.
É a Grid e Glutone. Glutone é Gula, né?
Gula.
Uhum.
Então é quem? Motoyasu é o da lança. É Lust e Envy.
É, luxúria e inveja.
Isso. Itsuki é o... A Itsuki só tem um mesmo, só tem o orgulho.
Aí, viu?
Então são seis pecados capitais?
Ah, mas os outros dois estão dando mal fome, né?
Não, mas não, fome só tem um.
Não, tem um outro cara aqui que tem...
Mentira. Não, mentira.
Ah, não. Segura, não.
Não. Não, mentira. Mentira.
Segura mais ainda.
Porra, mentira que são os quatro heróis cardinais, mas um pecado capital tá em um outro boneco aleatório. Porra.
É o que é quinto herói capital, do centro.
Isso.
É o Ciro Gomes.
Não, caralho. Apelido. Não, caralho.
Calma, Ladino, calma. Segura.
Tô puto já.
Eu não quero saber. Eu só quero saber quando chegar.
Segura. Você traz muitas revelações bombásticas, calma.
Ah, já apareceu no anime. Na temporada, segunda Ladino, temporada. Ladino.
Muitas pessoas Ladino, apareceram Ladino, na segunda
Ladino,
temporada.
Ladino, tá bom.
É, muitas pessoas apareceram. Isso aí,
é, do nada, inclusive.
Sim.
É, eu achei muito foda o momento em que a história desiste de dar um power-up pra Richard, porque sim. Porque o arco se nega a confiar na justiça do maluco do arco.
Eu não entendi essa parada também. E já tinha acontecido isso antes?
Da não. Arma? Não.
Porque o efeito é o contrário, né?
O Naofumi foi lá, matou gente, escravizou gente. O escudo tá mó paz. O maluco da espada também matou gente pra caralho, saiu chacinando. A espada tá mó paz.
Mas o Naofumi nunca matou ninguém, o que você tá falando? Ele usa escudo.
Verdade. O papa que ele levou pro inferno com o dragão de CG foi.
Mas ele era malvado, o papa.
Isso é verdade. Mas até aí o arqueiro também não matou ninguém, ele só falou que a justiça dele é justa.
Como não matou, cara? Ele soltou aquela flecha de uma chuva que caiu em todo mundo.
Mas não tinha ninguém naquele lugar?
Tinha um cara que falou pro Naofumi lá. Caralho, muito foda, tá? Essa habilidade dele é muito boa. Que é a habilidade que faz as pessoas falarem o que ele quer. Muito boa essa. Nunca vista antes.
Jamais.
Ou mais alguma coisa desse episódio?
Ah, não. Eu odeio essa série. Totalmente.
Semana que vem acaba. E eu espero que tenhamos um final, tipo o final da primeira temporada, com o maior Red Pill da história. Será que ele vai tomar Black?
Talvez.
Eu acho que vai ser uma merda.
Tu acha?
Não, tipo, no sentido, não vai acontecer nada e o Fênix vai aparecer e acabar. Eu acho que isso vai acontecer. Vai ser uma enrolação do caralho, uma preparação, ela aparece, acaba.
Uma preparação pra próxima temporada.
Eu adorei toda a preparação da menina robô com os caras do outro mundo. Outro mundo. Você viu pra nada essa filha da puta.
Bom, então vamos lá pra Goblin Slayer. Vamos lá então. Goblin Slayer, ó, vocês têm. Só tem uma chance, tá? Uma frase, mas tem que ser uma frase boa, tá? Não é também, tipo, ruim. Tá, Ladino? Esse episódio de Goblin Slayer não merece mais do que uma frase. Qual a frase que você daria pra Goblin Slayer, guerreiro?
Ah. Pode ir o outro primeiro, eu tô pensando. Calma, deixa eu cozinhar.
Matheus, que gostou da minha ideia. Porra, vai demorar mais tempo pra falar uma frase do que pra falar do episódio, né? Ah, beleza.
Goblin Papa.
Goblin Papa? Tá.
Victor Papa.
Ladino.
Agora são 20. Encerro o episódio.
Ah, vai, guerreiro.
Você já parou pra pensar que o Goblin Papa faz absolutamente a mesma coisa que o Goblin Xamã, que é nada? Eu achei muito foda.
Pô, mas eles falaram, né? Tipo, nossa, confundiram, né? Exatamente, é foda.
Porra, ficou 6 episódios desse filho da puta. Não, mas ó, tem a tatuagem nas costas, caralho. Agora vai ser foda, vai ser muito foda. E é a mesma merda, filha da puta.
Reinos da Ruína, vamos lá. Reinos da Ruína. Agora sim, hein? Agora sim, iremos para o puro suco do anime. Eu vou fazer. Primeiro, eu quero a opinião de vocês sobre o seguinte: esse episódio foi o episódio mais feio da temporada? Vocês acharam que teve algum episódio mais feio que esse, tipo a matança lá na lua?
Não sei.
Eu achei esse episódio. Porra.
Assim, da temporada é difícil porque eu não tô vendo os animes ruins da temporada, fora os que a gente
não,
tá falando.
Não, tô falando
aqui.
O pior episódio da temporada.
É de Reiner, né?
De Reiner, eu acho que o da Lua é um pouco mais feio, talvez.
Da Lua? Mais feio?
Eu não sei. Eu acho que aquele episódio é uma sacanagem. Assim, é porque é difícil, né? Porque aquele episódio é feio pra cacete. Esse episódio, ele foi um episódio ousado, porque ele foi um episódio de muita ação, muita gente caindo, muita gente sendo jogada em parede. Não teve uma cena em que não pareceu um bonecão de papelão.
Eu acho que vocês estão sendo muito rudes, tá? Porque o bagulho é que eles estão ousando. Reinos da Ruína é a primeira série sem um storyboarder trabalhando. Por isso que tá foda desse jeito. Porque eles só chegam pros animadores e falam, a cena é mais ou menos assim. E aí ele vai lá e tem que desenhar da cabeça dele. E aí se conectar, conectou. Se não conectar, acontece.
Então eles têm a melhor equipe de animação da história. Porque se ele chega e fala, a cena é mais ou menos assim, e eles entregam umas cenas desse nível, puta que pariu!
É tipo AI, né? Você bota o prompt lá e é isso.
É o pica.
Trabalhador japonês treinando pra ser melhor do que o Midjourney.
É, então, é o primeiro anime feito por IA, com a diferença de que a IA é uma pessoa.
Exato.
Na verdade, eu vou ter que te corrigir, porque já existiram experimentos e na obra definitiva da história do universo. Chapolin já tem isso, né? Ele tira a vela, aí a porta se abre. Ele coloca a vela no lugar, a porta se fecha. E aí ele tira a vela, para de funcionar, ele fala, Pepe, já tirei a vela. O cara vai lá, abre a porta. Então já existe. A tecnologia sempre foi controlada por humanos. Matheus, essa é a minha reflexão.
Esse é o primeiro anime que ele não é em A, mas ele é em BA, que é a burrice artificial. Isso ninguém fala. Mas vocês gostaram da referência de hoje?
Qual a referência de hoje?
É, quando a gente tem o bate-bola jogo rápido com os olhinhos.
Muito foda.
Ah, tá. Eu pensei que era por causa dos preconceitos. Porque eu tô vendo a terceira. Tô vendo o Jojo Parte 3 agora. E Jojo Parte 3 é contra a lacração, né?
É outra época. Era outra época, Hit.
Ele não era da Crifri.
Mas o Reinos da Ruína também é outra época. É a época onde estão matando ainda as bruxas. A gente viu na época que as bruxas morreram.
É, só tem uma. Duas, na real. Que são a mesma pessoa, provavelmente, né? Sei lá. Clones.
São. Eu mantenho. Ela é a versão dela de outra universo.
Assim, ela é a versão do infraverso da Doroteia, pô.
Da Doroteia?
É, da Doroteia.
Não, não, Doroteia é... A rainha.
Doroteia. Então,
a rainha chama Doroteia?
Se chama.
E o Adonis ruivo é Adolfo.
Não, é Alfred, não é? Alfredo?
Alfredo, tá certo.
Muito foda. Tá maluco. Que roteiro bom.
Mas é assim, esse episódio ele foi bom pra caralho.
Sim.
Já na primeira cena. Porque o Reinos da Ruína ele surpreende, né?
Uhum. Sim.
Porque chega uma hora em que a gente pensa, porra... Talvez eu já esteja cansado de ver mulher morrendo.
Vai, Matheus, conclua essa frase.
Você começa esse episódio com a ceninha lá dos olhos, aí você pensa, caralho, ele inovou. Não foi uma simples mulher morrendo, foi a mulher ficando cega. Né? A mulher, porra...
E ele usou uns olhos de bat-bag.
Ele ele explodiu a... os olhos dela, aí ele arrancou os olhos dela, que ficaram bonitinho lá, ficou usando os olhos de batbag, explodiu os olhos dela na mão, na mão dele.
Sim.
Né? E aí você pensa, porra, tô surpreso, Reinos da Ruína. O Reinos da Ruína, ele tem isso, porque, porra...
Você pegou a cena que os olhos ficam bem em cima, assim, na tela, e parece um sacão?
Parece um saco, sim. Sim. Até porque depois que ele explode, a mão dele fica toda branca, né?
Sim.
Sim.
O que, que vocês acharam do fato de que nesse episódio o Adonis lembrou que ele sabe usar magia depois de ter esquecido semana passada?
Ele é só esquecido. Eu entendo o meu mano Adonis. Ele é só esquecido.
É, se eu tivesse que ficar escrevendo toda a magia, eu também...
Ele escreveu que ele sabe escrever português. Foi foda.
Agora, o que, que ele escreve ali? Ele escreve o que vai acontecer? Ou ele desenha mais rola?
Ele, não... ele nunca... Eu acho que ele só mexe a mão mesmo. Eu acho que ele nunca especificaram o que, que ele faz. Ele só... Porque a animação é sempre a mesma, né? Só ele escrevendo e foda.
Animação.
Você entendeu? A animação do animador deve ser... Esse episódio, pra mim, eu falei pro Guerreiro enquanto estava assistindo. Eu acho que esse projeto já acabou. Sabe quando você tá num projeto que ele já acabou, mas você tá... ainda tendo que entregar alguma coisinha ali, coisinha lá. E eles já realocaram essa galera pra trabalhar em outra coisa. Porque tem ela caindo no chão. É simplesmente inacreditável. Tem depois tacando o cara na parede. E aí ele é tacado de um tamanho. Quando ele bate na parede, tá no outro ele tá de outro tamanho. E não tem corte. Ele diminui no meio dos keyframes. Então, assim... Muito bonito, episódio muito bonito.
Muito bonito, pô, eles voando nas mãozinhas, porra.
Zoando na mãozinha. O que, que você achou, Matheus, de todas as mãos reunidas, uma grande homenagem ao Lula virar a mão gigante?
Eu achei bom.
Tá.
Eu só acho que a mão podia ter lançado, tipo, um dedo do meio antes, assim. vai tomar no teu cu, Adonis, pá. Mas foi bom, pô. De novo, assim, o Reinos da Ruína, ele não tem... Ele sabe. Os animadores sabem. Que eles não têm capacidade pra fazer uma coisa dessas. Pra fazer uma mão feita de mãos. Mas eles vão lá e fazem mesmo assim. Sabe?
Eu vou admitir. Eu levei uns 3 segundos pra perceber que era uma mão e não um borrão de mãos. Pra reconhecer que tinha uma forma definida ali. Foi difícil. É tipo o dadaísta, né?
Pior que não é não, mano. É, a mão, é pra ser uma mão, né?
É.
Não é pra ter um sentimento de mão. é pra ser uma mão.
Vocês pegaram a piadinha que teve? Um trocadilho?
Qual delas?
Ele cauterizando a cara dela? Peguei.
Essa não foi piada, mas foi um momento muito triste.
E não foi um trocadilho. Não, é que o nome do cara é Shirozag, né?
Shirozag, coelho branco.
Coelho branco.
Sim, mas daí ele chama de Kusosag. Ah, que é coelho de merda.
Coelho maldito, sim.
Coelhinho de merda?
Exatamente.
Ah, Dino, só porque você não gosta do coelho, você não pode falar isso.
Eu não lembrava dele até você falar.
O Ladino é muito superior, cara. Ele não fica guardando as coisas. Ele ignora a existência das pessoas. Um dia eu vou conseguir certo.
Não guarda nada, não. Imagina, Ladino? Ladino?
Nunca vi o Ladino guardando rancor de ninguém. Até eu abri o nosso grupo ali no Telegram.
TV. Essa pessoa não, sei lá, desapareceu? Então, desapareceu. Aí outras ficam lá falando diariamente. Aí eu não tenho o que fazer, eu fico só puto.
Você não se importa com os mortos, né, Ladinho?
Eu não tenho o que fazer, eu só posso ficar puto. Pedro Wick.
Quem disse essa frase? Adonis ou Ladino?
Caralho, que foda. Quem diria essa frase?
É vida, né? Não dá pra bloquear no Telegram o que tem.
Tá certo, Ladinho, tá certo.
Continua mandando, Ladinho, eu me divirto. Eu se divirto.
Não, eu se divirto.
Mas eu mandei um mais hoje lá, muito bom também. Depois vocês dão uma olhada.
Com certeza, eu vou olhar com toda a calma do mundo. Aí, esse episódio, além dessa batalha, ela perde o olho, bate bag.
Ela fica burra quando ela perde o olho.
Faz a piada do ceguinho que não sabe o que fazer. Uhum. Andando perdido.
Tudo ok.
Tudo ok. Cauterizou a cara dela. Até aí, tudo bem, normal.
Não. Você não pode passar por cima disso, não, porque é um corte tão seco. dele. Porra, eles estão lá dentro, aí corta, ele tá lá com o negócio na cara dela, assim.
O foguetinho.
E aí depois ela fala, imagina a gente numa escola.
É muito
bom. Tem problemas.
Inacreditável.
Você manjando a professora e eu olhando pra você.
Inacreditável. Você tá no meio da batalha, no meio da guerra, lembrando da escolinha, velho.
Mas então, mas aí, isso eu acho que é um bom momento pra gente entrar num assunto aqui. Que esse foi o episódio mais simbólico de Reinos da Ruína até agora.
O que aconteceu?
A gente tem o homem que odeia e a menina que ama lutando contra o robô, um ser oco.
No paraíso dos robôs, né?
E aí a menina que ama, a menina que tem o quê? Uma visão ideal do futuro dela, ela fica cega. As pessoas ocas tiram dela a visão, a realidade. E aí só sobra pra ela o quê? Sonhar. E vou nem falar no final desse episódio, que eu achei muito bonito.
Matheus, e o flashback em quem descobre que ela sofria porque ela era peituda demais?
Pô, muito foda essa aí que o Matheus colocou, que você pode colocar. É um filme dos Trapalhões ou é Reinos da Ruína? Você conta esse plot.
Ele é meio Trapalhões também. Eu gostei do flashback, é o talvez aí um dos primeiros animes a lidar com a gostosa-fobia. Problema que não se fala o suficiente.
O Didi é o Adonis e a Doroca é a Ivete Sangalo?
Didi não. Doutor Renato.
Não, na novela é Didi. Que é o Didi que é ser criança.
O Adonis, ele é meio Didi. Ou a Doroca é Didi? Doroca quer ser criança.
É, pode ser. Acho que faz mais sentido ela ser o Didi.
Quem era o mais Ed dos Trapalhões? Eu acho que o Zacarias era o mais Ed dos Trapalhões.
Não, mais Ed não. Mais Ed era o Dedé, né?
O Dedé era bem Ed, de fato.
Ele ficava no canto, ficava bravo.
Mas você tá me dizendo que o Didi queria chumbar o Zacarias?
Ficaria surpreso se não tivesse chumbado. Dependendo do chumbado que você tá dizendo. Chumbado bíblico?
Chumbar com carinho.
Eu acho que pode ter sido.
Inveja é um poder.
A inveja é um poder. Pedro Latino.
Eu ia falar que era... Eu esqueci, eu troquei, mas era um sentimento muito forte.
A inveja é um poder que se come frio, fala assim. Mesmo. Caralho. Vou botar na minha bio, a inveja é um poder. Já que chama a gente de invejoso pra caralho, né? Então a gente pode colocar isso aí, a inveja é um poder.
É, era um sentimento muito forte, era o que eu queria falar.
Mas inveja enfim. De chumbar o Zacarias, né, fala.
A gente tem lá o grande momento que estamos todos caminhando para esse momento, que é o momento em que a gente tem a revelação de que Mococa tem o poder de controlar seres humanos. E o que isso significa? Controle mental? Significa que ela pode usar o poder de a gravidade não te afeta mais, Adonis!
Ela tinha a Pedra da Lua, né? E aí ela tinha um Nidorino ali do lado dela, juntou uma coisa com a outra só, né?
Vou ter que pedir desculpa aqui, mas eu acho que a gente tá fazendo um programa meio raso. Vocês não tão pegando, porra.
Aprofundar.
O Adonis,
vai ele.
Como eu disse, ele era movido ao ódio. O que que o ódio dele fez? Matou a mãe dele, a mãe e esposa dele.
Não matou, não. Ele... Não. Fake news.
Peraí, teve um ódio envolvido na morte dela, mas não foi ódio.
Não, tá,
veio
tá,
do
tá.
Adonis.
A morte da mãe e esposa dele que berçou o ódio do Adonis.
Tá, enfim.
Tá doendo.
O que que o ódio dele, que inclusive é um throwback pro episódio 2, em que ele tá matando todo mundo e ele fala, por que que eu não estou me sentindo bem? Será que se matar mais? Mas enfim, ele tava lá com o ódio dele, o que que o ódio dele fez? Fez ele se fuder. Ele tava lá preso lá no empalado lá no ferrinho.
Na Virgem de Ferro.
Tá.
Ou seja, o ódio não levou ele a lugar nenhum.
Verdade.
A partir do momento que ele vai e recebe uma dose de amor, as regras do mundo que prendiam ele ao chão já não existem mais. Então ele consegue desafiar a gravidade como? Virando um cavalheiro.
Eu concordo, Matheus, que eu só queria uma franjudinha pra me controlar.
Ué.
É engraçado que a gente tenha tido o episódio de Tate no Yusha essa semana, que é mais um episódio do Red Pill descobrindo que é Red Pill. E a gente tenha tido o episódio de Reinos da Ruína, que completamente refuta esse episódio, falando que não, uma franjudinha é bom demais. Servir a franjudinha é bom demais. Agora ele tem o poder do amor e do ódio, sensações, sentimentos muito intensos, e ele vai conseguir derrotar o robô.
Eu peço perdão, acho que você está sendo injusto. Porque esse é exatamente o final do Maluco do Arco. É igual. Ele também encontra uma franjudinha que ajuda ele a segurar a maçãzinha. Que é o quê? O símbolo do pecado. Porque eles transaram muito.
Eu entendi errado, então.
Sim.
Mas... Tá, mas eu quero saber o que você entendeu. Beleza.
Não, eu entendi que eu não penso assistindo Tata no Yusha, gente, desculpa. Quando eu sento na segunda pra assistir os animes, eu junto minhas forças pra aguentar Tata no Yusha, pra aguentar Goblin Slayer, e aí as minhas células pensantes eu gasto no Reinos da Ruína.
Faz sentido.
As minhas sinapses eu reservo pros Reinos da Ruína, perdão.
Até porque é o único que desafia, né?
Sim. E também é o Reino da Ruína é o fator novo, né? O Tata no Yusha, Goblin Slayer já tá acostumado.
É, né? No novo você tem que se esforçar um pouquinho mais, né?
É.
Mas é aquilo, sabe? Segunda temporada de Reinos da Ruína, eu vou entrar nele pensando, já conheço. Mas eu vou ser surpreendido a cada episódio também.
Talvez isso aconteça. Ou não, né? Porque não vai ter segunda temporada, não sei o que ele tá falando.
Não, talvez não, Ladino. Ó, o Reinos da Ruína adora surpreender. Ele vai começar surpreendendo, tendo uma segunda temporada.
Esse vai surpreender mesmo.
E aí, todo episódio vai surpreender igual. Ladino, 11º episódio, e ele ainda tá surpreendendo, ele ainda tá conseguindo entregar o melhor episódio do anime, sabe?
É, isso aí eu até comentei com o Guerreiro na semana passada que a gente tava vendo o episódio, só a gente gravou, que o Matheus falou, porra, lá pelo episódio 4 e 5, o Matheus falava, pô, mas eu acho que a gente já teve o melhor de Reinos da Ruína. Acho que a gente já teve o melhor de Reinos da Ruína.
Não.
E aí, ele emplacou 9, 10 e 11.
Eu falei que a gente já tinha visto o melhor do Adonis.
E era mentira também.
Não, porque eu mantenho, porque... O episódio 9, por exemplo, é um episódio que ele é um dos melhores episódios, não por causa do Adonis, mas por causa do world building ali. Dos dilemas, dos questionamentos, né, da máquina e do sexo da máquina.
Uhum. Quando você bota o pinto na entrada do USB?
Esse episódio ele não foi um dos melhores por causa do Adonis também. Teve Adonis ali e quando tem Adonis é sempre bom. Mas esse episódio ele foi bom por causa da Doroka, pô. Doroka ou uma personagem que... Vou admitir o erro aqui.
Tá, e opa.
É, então. Critiquei muito. Falei que era uma personagem merda. Não tinha lugar no Reinos da Ruína. Mas nesse episódio ela se provou. Principalmente naquela cena em que ela fala... Ah, eu não queria ser uma pessoa que curte vingança. Mas agora eu não consigo mais dizer que eu não curto vingança.
Que você mexeu com o meu Adonis.
Você mexeu com o Adonis.
Porque a inveja é um poder. E ela sentiu inveja da vingança dele.
Ela sentiu inveja da professora mãe, esposa dele.
É, ela
sentiu. Tanto é que ela fala, desculpa, professora, esposa mãe, sogra.
Agora eu vou contar. Agora ele é meu.
E controla ele.
Agora, uma pergunta, né, que fica.
Pergunta.
Ele ficou controlado. Controladinho lá.
Sim.
Agora ela pode fazer ele fazer o que ele quiser, porque a gente já viu lá com o rei foi de base porque a moça
mandou. Mas ele já meteu que isso não vai fazer eu me apaixonar por você.
Não, meter ele não meteu ainda, calma.
Não, ele falou.
Falou, meter não meteu.
Esse Adonis aí é só promessa.
Ela gostaria que ele metesse, mas sei lá.
Calma aí, a moça acabou de ficar cega e vocês com putaria, velho. Vocês não respeitam ninguém também, né?
Mas é que aí o que os olhos não veem, o coração não sente, né?
Mas então, o Matheus, ele tava correto na análise dele. Porque a nossa querida Doroka foi o ponto principal desse episódio. Ela só precisava parar de enxergar o mundo como ele... com a lente que ela tinha.
Uhum.
E ver o mundo como realmente ele é. A pura escuridão e maldade.
Sim. Caralho, que leitura foda.
E agora, segue negativo, então? Calma aí, cara. Não é isso não, cara. É só pra representação, cara. Só que no Japão não chegou ainda essa ideia de... Entendeu? Lá eles deixam zoar com essas coisas.
Vai tomar no cu. Eu ia cortar um aqui.
Não, cortar daqui é perigoso. Você tá no meio de lacradores.
Eu esquece.
Ele
tem uma visão aí.
Mas tem uma questão aí, além disso tudo aí, que é o lance da viagem no tempo.
Tem. Ou no entre dimensões.
Pô, não. Acho que a Renes da Ruína não vai ter dimensões. Eu acho que é viagem no tempo.
Não, ele mencionou o infraespaço.
Esse conceito que existe, muito foda.
Aí tem que saber de onde é a Doroteia, o maluco de hoje aí, o Alfredo vieram também, né?
Porra, eles vieram do infraverso.
É, chamado outro mangá.
É por isso que eles têm tudo cabelo vermelho, porque eles vieram do...
Eles vieram do comunista verso?
Sim.
Do Stalin verso?
Onde as mulheres mandam, né?
Verdade. As mulheres sempre, no comunismo, as mulheres estão sempre à frente.
Alguém tem que traduzir esse mangá anterior.
É por isso que a Doroteia veio de lá também, porque esse é o mundo em que as mulheres mandam.
E aí ela veio pro mundo do Reinos da Ruína, que é um mundo onde as balas só acertam mulheres. Que é o oposto do infraverso.
O Adonis até manda. Por que eu não consigo proteger nenhuma mulher? Ah, poderia também matar algumas outras. No episódio da Lua.
Aí ele mudou de ideia.
É sim, mas é que você tem que compreender, Ladinho. Tem umas que você pode salvar, outras você tem que matar. Essa é a pensamento dele.
Não eram mulheres, eram bruxas. Vamos lá também.
Até aí as mulheres que ele quer proteger também
são. Também são.
Não, mas elas são bruxas todas que foram renegadas pelas bruxas.
Vou ter que dizer pra vocês qual é a diferença de bruxa pra bruxinha?
Então. A Chloe foi expulsa porque ela queria ficar com a Adonis. E até quando o Bolsonaro tava cortado ao meio, ele chegou e falou: caralho, Doroteia.
Você é mó vagabunda.
Mó poder de puta, hein?
Doroca, na verdade.
Mano, o Bolsonaro é muito engraçado, velho. Mas então, vamos entrar nessa questão do poder dela. Vocês conseguiram sacar? Porque, tipo, eu não entendi uma coisa muito simples. O poder é inato? Tipo, ela nasceu com o poder de controlar os homens?
Eu acho que cada bruxa nasce com um poder, aparentemente, exceto o Adonis, que nasce com todos.
Até porque ele não é bruxa.
Aí, vou pra segunda pergunta. Ela tava na escola de bruxas, que é tipo uma escola normal, japonesa. Uhum. E aí ela tinha o poder de ser muito gostosa. E aí as outras ficaram com ela.
Não, ela sofria um mini bullying dentro.
Nessa escola normal, quando elas já eram todas caçadas e mortas. Inclusive, eu queria lembrar na timeline.
É, pela timeline, sim.
Eu prestando atenção que eu nem me... Caralho. Nem passou pela minha... Pra mim, só existe pra frente. No Reino da Ruína.
É isso.
A cena era São Paulo.
Eu não olho para trás, né, da Ruína.
Entendo.
Aí, agora tu falou isso, eu falei, caralho, é verdade, né? Tem uns 10 anos que isso aconteceu e ela já tava sendo caçada já pra caralho.
Sim.
Não, quando ela tava sofrendo bullying, o Adonis já tava preso.
Já?
Sim.
Ele ficou 10 anos preso?
Sim.
Ficou 10 anos preso.
10 anos de porra interrompida.
Se foi na Lua.
Ah, mas eu acho que se você tem uma comunidade de 50 bruxas, que é tudo que restou, você não vai fazer bullying com uma delas, se chamar de puta, né? Mas é o poder que pode controlar todos os humanos que estão matando toda a sua raça.
Elas falam assim, não fique usando seu poder porque eles vão achar que...
Toda bruxa é puta.
Só que elas já estão sendo mortas.
Muito foda. Porra, é muito gênio.
Mas ela é bruxa, isso aconteceu há 400 anos atrás.
Mas elas não envelhecem mais devagar nesse mundo.
Muitas, inclusive, nem envelhecem.
E se ela usar magia? Vai tomar... Não tem como envelhecer se a expectativa de vida é...
25, né?
Caralho, vai tomar no cu, velho.
Mas ó.
Fala.
Mensagem bonita do episódio também.
Puta também a gente?
Exato! Caralho, Ladino.
O quê?
Eu ia falar que a mensagem bonita é o Adonis chegando e falando, olha, não importa o seu poder, você ainda é muito legal. Você devia parar de achar, de se importar com o que aquelas crentes falam e me ajudar a matar o cara agora.
Verdade. Até porque as crentes estão todas mortas. Eu matei todas.
As crentes já estão tudo mortas. Mas você é especial, mina.
Você é especial, mina.
Ai, que episódio bom, né?
Tá ligado? Você é muito especial, caralho.
O bagulho do poder dela abre possibilidades.
Abre.
Porque na Lua, ela tenta controlar ele e ele consegue bloquear, né? Ele fica um pouquinho e para. Agora ele se deu, liberou.
Mas eu já falei, Ladino. Eu volto para o começo da minha abertura. O poder dela ficou mais forte porque o amor é cego e ela também.
Entendi. Eu te odeio. Mas continuando.
Amplificou.
Então, mas esse lance do Ladino, esse lance do poder dele que eu não saquei, tipo.
Ele deu abertura pra adentrar ele.
Então foi a referência a um beijo grego?
Ou a um peguem. Mas, de novo, gente, Eu não vou aguentar ser a única pessoa pensando aqui.
Pensa por nós, Matheus.
Porque lá atrás, o Adonis, na Lua, ele ainda estava sendo tomado pelo ódio. Ele ainda era só o Ed vingativo. A gente teve 3 episódios de desenvolvimento da relação do Oroca e Adonis. Esse é o episódio em que ele se abriu. Ele se abre pro amor.
Que é por isso que durante todo esse momento, nesse episódio, durante a lutinha, temos um frame dos bonequinhos chamado Reconciliação.
Caralho!
Ali, naquele momento.
É, pô, foi o episódio passado.
Não, foi nesse episódio também.
Foi nesse episódio, enquanto eles estão lutando. Eu tava vendo a live e isso aconteceu no momento em que o braço do seu microfone caiu, inclusive.
Eu vou dar a pio agora, tá?
Ah.
Pega. Quando é que ele se abriu pra Doroka?
Quando ele foi perfurado.
Exato, quando ela fez um fio terra nele, ele falou, porra, é isso, casei. Quando a barra de ferro atravessou o corpo de Adonis, ele falou, é essa que vai me controlar.
Essa sensação.
Como um fantoche enfiando a mão no meu cu.
Essa mensagem aí, bonita, né, pro homem não ter esses preconceitos, isso é o guerreiro que ele faz piada.
É, então, sabe. Outra coisa que o guerreiro fez piada também, essa questão do amor é cego, mas isso na verdade é bonito também. Porque ele se abre pra Doroka a partir do momento em que ela tá cega. Ou seja, o amor entre eles não é simplesmente uma coisa do Adonis ser muito bonitão.
Tem um filme muito bom sobre isso, Matheus.
Chama O Amor é Cego.
Ele mesmo.
Belo filme. Envelheceu muito bem. Mas, porra, é uma relação a mais deles, sabe? É uma relação de sentimentos mesmo.
Uhum,
a menina que ama demais, o homem que odeia demais, a menina começa a odiar e gostar de vingança, o homem começa a se abrir um pouco mais e sorrir de vez em quando, e aí eles se unem. E aí o Adonis vira o cavaleiro.
Peraí, tô mudo. Talos, Shine, eu queria que elas fizessem um fio terra em mim. Carinha triste.
Pô, Talos, elas são desenhadas por um outro cara, mano. Papo reto. Não vou nem entrar na questão de elas serem desenhadas, né? Vou só trazer a informação de que elas são desenhadas por um outro cara. Não, nada contra, né? Você pode curtir também, mas... acho que não é o seu ponto ali.
Ele falou elas de um jeito generalizado. Talvez seja tipo...
Ah, pode ser. Entendi. Não é a Doroka e a...
Não necessariamente.
Entendi. Não, então faz sentido. Mas a gente falou pouco, sabe o quê? Sobre a batalha deles. Falou pouco. E foi uma bela batalha.
Foi. Eu achei ela bem estratégica.
Foi, ele jogava as mãos e o Adonis corria. Enquanto um batia, o outro apanhava. Foi realmente uma luta bem boa.
É Dark Souls, né?
É, exatamente, cara. Muito feio, caralho. Muito feio, mano. Papo reto. Que bagulho horroroso. Teve um momento que eu me senti muito assistindo Nora. Porque claramente só tinha o quadro-chave e não tinha os outros quadros. E aí corta muito... não é pra ser um corte, mas acaba sendo um corte. Deveria ter um monte... Que aí foi que eu falei que não tem. Eles já largaram de mão, foda-se, porque não tem ninguém assistindo, infelizmente, né? Isso é verdade.
É verdade. Infelizmente.
Mas sabe qual é o problema, guerreiro? O design do Adonis não é bom.
Isso é verdade.
Pro garoto Ed. Se ele tivesse a cara do Kagorabat...
Aí brincou.
Ah, porque o design do Adonis já tem uns 20, 30 igual a ele.
Então.
Falta uma cicatriz na cara. E ele usa uma pena. Pena não é cu.
Não é chamativo, né?
E hoje em dia tem que ter uma cena de Sakuga pro TikTok. Se você não faz um anime com Sakuga para o TikTok... Porque o primeiro episódio teve lá uma ceninha lá de morte. E aí a pessoa achou que ia ter uma coisa a mais. E até tem. Só que tem que ter mais um pouquinho, tem que investir um pouquinho mais.
Foi o frame de impacto do Adonis Puto nesse episódio.
É, então. Não é frame de impacto, né? Ele parece que tá no pula-pula, né?
Ele também teve, o vilãozinho teve um dentinho.
Parece que tá no pula-pula, aí é foda, aí não tem como. Mas nós aqui do VS, por isso que nós somos os únicos realmente apreciadores
da arte.
De arte de verdade. Porque assim não fica... Você sabe que o trabalhador é precarizado, ele não vai conseguir às vezes entregar tudo o que ele quer, mas você compreende a ideia. E isso já é o suficiente para você se divertir. E poucos conseguem fazer isso. Só no conteúdo líder você tem isso. Por isso, muito obrigado, Renan da Ruína, por ser perfeito semana após semana.
Me lembra uma pessoa que disse que todo jogo é 10-10 porque já é um milagre ter saído.
Aí eu nem sei de quem você mandou esse shade.
Porra, o Ladino, ele se perdeu muito.
Você já é um 10-10, Ladino. Você nasceu.
Não, foi o garoto do site. Foda-se.
Ah.
Eu posso falar.
Pode.
Pode.
Você já é um 10-10. Você já é um campeão, você já é um winner. Vocês querem falar mais alguma coisa desse episódio?
Não.
Muito ansioso para o finale.
Ah, eu já tô com saudade.
Pô, mas vai ter uma coisa, né? Ele vai terminar completamente aberto.
Vai.
E nunca mais vai voltar, né? Essa aqui é a pica, velho.
Que os três animes que a gente tá vendo aqui vão terminar aberto.
Eu quero muito que o último plano dessa série seja eles andando de moto em direção ao horizonte.
Mas vai ser, enquanto eles vão estar andando de moto... Aí o Adonis vai falar: vamos para próximo destino, preciso chegar lá e cegar a rainha. E é isso.
Assim, o melhor frame até agora é o frame do olho sangrando, né?
Pô, é muito foda, eles repetiram nesse episódio, inclusive.
Pô, porque é muito bom, cara. Quando o time tá ganhando, você não troca os jogadores. Por mim, podia passar até o mesmo episódio de novo, mas eles quiseram fazer melhor. Agradeço.
Eles quiseram fazer um episódio novo.
É, mas se quisesse passar o episódio 12 vezes. Eu já tava feliz.
Aí, eu acho que devia ter um remake de Reinas da Ruína, que é só o episódio 11 várias vezes.
Aí, podia ter um negócio no YouTube que, porra, um canal. Se não derrubasse, tem um canal que a pessoa todo dia postava só o mesmo episódio, sempre o episódio 11 de Reinas da Ruína. Pode criar no Twitter, né? Todo dia o episódio 11 de Reinas da Ruína.
Porra.
Tem que ter um canal na Pluto TV.
Só aqueles bots no Twitter. Um frame por dia. São só frames do episódio 11.
Porra, isso é bom. Boa também. Isso é boa. Mas agora o Twitch deck é uma bot, né? Pra fazer tipo, pra ficar.
Sim.
Não, tu vai ter que ficar a vida lá pra poder conseguir fazer lá todos os posts.
Eu acho que, porra, o Japão há 8 anos no Natal passa School Days.
Sim.
Eu acho que eles poderiam fazer uma programação especial também de todo dia. Passar o 11º episódio de Reinas da Ruína.
Podia.
Sabe quando, tipo, você liga a televisão e tá passando um episódio de Simpsons que você já viu 15 vezes? Nessa semana. Aí você pensa, caralho, só tem esse episódio? Só que aí nesse caso só ia ter esse episódio mesmo.
esse podia ser o corte do diretor do Reinas da Ruína.
É uma live rodando, você passando o mesmo episódio pra sempre, mano. Uma live na Twitch.
É.
Podia rolar mesmo, já que os dois animes são do mesmo diretor, né? Fazer esse especialzão.
Porra!
Porra!
O homem só faz clássico, não tem como.
Ia ser muito foda isso, porque todo dia alguém ia entrar na live e ia falar: porra, mas só passa esse episódio? Aí eu comentava essa mensagem.
Porra, eu ouvi Morbius 3 vezes numa dessa, tá?
Então.
É bom que aí, tipo, o chat já sabe o que esperar, eles já fazem os memes, eles já ficam repetindo as frases. É uma experiência muito boa.
Bom, então é isso. Semana que vem terminaremos Reinos da Ruína e Tata no Yoshi e Goblin Slayer. E aí, avisando para os amigos que estão nos vendo ao vivo e também os amigos que estão acompanhando pelo podcast, provavelmente vai atrasar um pouco, porque segunda-feira é Natal, então, né, vai atrasar um pouco. É bem provável que a gente grave ou na quarta ou na sexta, tá? Então... A próxima semana a gente vai ver ainda o que a gente vai fazer, mas já espere um pouquinho de atraso, tá bom? Fora isso, deixe seu comentário aí no podcast, o que você achou? Agora dá pra mandar comentário, manda seu comentáriozinho, deixa lá, que nós vamos ler, dar risadas e não vamos comentar aqui, ou vamos. Se o seu comentário for bom, ele vai aparecer aqui.
Bom daquele jeito.
Se for bom, não vai estar aqui, mas então vocês...
Não, vai estar aqui, se for bom, vai estar aqui. Agora, se for uma merda, eu te agradeço por gastar o seu tempo mandando uma mensagem, mas ele não
vai receber. Dependendo da merda, né? Vai depender da merda.
Não, tô falando, ruim, ruim. Se for ruim bom, a gente vai ler. É isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu!
Tchau, tchau. Feliz Natal!
Fica no pau!
Caralho.